Reportagem especial.
Porto inferno do nosso amor fracassado.
Vencedora do concurso Rainha do Rádio em 1936, a cantora Linda Batista logo entrou para o time de artistas contratados pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Como ela, outros ícones da música popular brasileira da chamada Era de Ouro integrariam o grupo de funcionários da emissora, como Francisco Alves, Orlando Silva, Ataúfo Alves, Marlene e Calbi Peixoto. Mas não foi apenas na música que a Rádio Nacional ajudou a promover ídolos. Com uma programação variada, que ia da radionovela a programas musicais, de auditório e humorísticos, a Nacional formaria uma legião de ouvintes e uniria o país em torno de sua frequência.
Brasil, Auricão querido, invejado pelo mundo novo,
apesar de ter entrado no ar em 1936 como patrimônio do jornal A Noite do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional alcançaria a audiência e a popularidade que a consagrou apenas a partir de 1940. Foi nesse ano que, por conta de dívidas com o governo federal, o grupo detentor da emissora teria seu patrimônio incorporado aos bens da União. Os tempos eram de ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas à frente do poder. O autoritarismo de Vargas, no entanto, não representou uma interferência direta na programação da Nacional. Em um modelo inovador, a emissora do Estado permaneceria administrada como uma empresa privada, sustentada por recursos vindos da publicidade. Ronaldo Conde Aguiar, autor de um almanaque sobre a Nacional, explica como se dava a relação de Vargas com os funcionários da rádio.
Eu entrevistei duas pessoas importantes da Rádio Nacional, quando eu estava escrevendo o livro, e perguntei sobre a postura de Getúlio Vargas em relação ao rádio. E eles me disseram duas coisas. Em primeiro lugar, a Rádio Nacional tinha muita gente ligado a Getúlio, ou seja, que era getulista. Havia também os artistas de esquerda, como Mário Lago e outros mais, que eram Noranei, Jorge Goulart, que eram gente, inclusive, que integrava o Partido Comunista e tudo mais. Essas duas pessoas me falaram uma coisa em comum, que nunca houve da parte de Getúlio uma decisão sobre como seria a programação da Rádio Nacional. Getúlio recebia muitos artistas e produtores e diretores no Palácio. Ele gostava disso. Mas ele não fazia isso. Até porque a Rádio Nacional, embora fosse do patrimônio da União, que era uma figura jurídica que tinha sido criada na época, não era estatal, era patrimônio vinculado à União, jamais recebeu um centavo do orçamento público.
Mas se não havia uma interferência direta, também não se pode esquecer de que o projeto de integração nacional defendido por Vargas encontrava na produção cultural da época importantes aliados, como destaca Conde Aguiar.
É preciso que a gente situe uma coisa. Naquela época, a grande ideologia nacional, o grande projeto nacional, que tinha Getúlio, evidentemente, na liderança, falava na integração nacional. Esse era um elemento. E a Rádio Nacional estava dentro disso. E não só a Rádio Nacional. Se você fizer uma análise daqueles filmes que os intelectuais aí chamam de chanchada, você vai ver que tem isto. Eles falam do Brasil, o sentido de patriotismo aparece ali no Oscarito, no Grande Otelo.
Em 1942, com a inauguração da transmissora de ondas curtas, a Nacional se tornou uma das 5 mais potentes emissoras do mundo, com antenas dirigidas para todo o país e também para Estados Unidos, Ásia e Europa. Em 1947, segundo Cláudia Pinheiro, autora de um livro sobre os momentos que marcaram a Rádio Nacional, a emissora era sintonizada por 1 milhão de pessoas.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
Disputada pelos patrocinadores, a Rádio Nacional pôde colocar no ar programas inovadores, que logo cairiam no gosto popular, como as radionovelas. Em Busca da Felicidade foi a primeira de uma série. A Rádio Nacional também faria história com os programas de auditório. Um dos mais importantes para a música popular brasileira foi o de César de Alencar, que ia ao ar nas tardes de sábado.
Esta canção nasceu para quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar, pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.
Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. E vamos ao programa.
A Nacional trazia aos seus estúdios não apenas cantores consagrados no Rio de Janeiro, como também abria espaço para músicos do Norte e Nordeste do Brasil, a exemplo de Luiz Gonzaga. A emissora foi pioneira no radiojornalismo, com o famoso Repórter Esso, e em inúmeros humorísticos, como Balança, Mas Não Cai.
...100% financiada pela Mirita Sociedade Anônima... ...inaugura-se neste momento em qualquer parte da cidade maravilhosa... ...o monumental edifício Balança! Balança! Balança!
Mas não cai!
A chegada da TV no final dos anos 50 e início dos 60 abalou o rádio, mas antes de a telinha tornar-se preferência no gosto dos brasileiros, a Rádio Nacional deixaria mais uma marca importante. A emissora influenciaria de maneira decisiva na programação dos canais televisivos. A avaliação é do jornalista Roberto Rosenberg, há 52 anos trabalhando com rádio no Brasil.
Aliás, muito pouca gente sabe, a grade da programação da TV Globo, que hoje é líder absoluta de audiência, foi baseada na grade de programação da Rádio Nacional. Isso, Boni nunca escondeu isso. Boni, o mestre dos homens de programação desse país, o professor de todos nós, o Boni nunca escondeu isso, que ele tirou a grade da TV Globo, que existe há 40 e tantos anos, da grade da programação da Rádio Nacional.
Aos poucos, as verbas publicitárias antes destinadas ao meio radiofônico migrariam para a televisão e, com elas, a audiência massiva. Mas, além da TV, outro fator contribuiria para o declínio da Rádio Nacional, o golpe militar de 1964.
Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. Roda moinho, roda moinho, roda piano. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. Roda moinho, roda moinho, roda moinho, roda piano. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração.
Cláudia Pinheiro, autora de um livro sobre os momentos marcantes da Rádio Nacional, destaca que o regime militar afastou 36 profissionais da emissora e colocou sob investigação mais 81. Na década de 70, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passaria a fazer parte da Empresa Brasileira de Radiodifusão. A Radiobras tornou-se então gestora da Nacional do Rio e também das emissoras AM e FM de Brasília e a Nacional da Amazônia. O novo modelo trouxe uma série de problemas para a Nacional do Rio, que sofria para renovar equipamentos e profissionais. No norte e nordeste do país, no entanto, uma outra emissora do grupo Radiobras alcançava popularidade, a Nacional da Amazônia.
Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. É a voz de um povo valente e forte que agora junto vai se contar.
Vamos ver quem está na linha. Alô, bom dia.
Alô, oi, Sula, tudo bem?
Tudo, quem fala?
A Renata, do Salve da Alegria.
Oi, Renata, tá boa?
Ai, Sula, tô ótima. Hoje é o dia mais feliz da minha vida.
Por quê? Me conta.
Porque a minha irmã apareceu, Sula. Eu tô até emocionada.
Mesmo, Renata? Que coisa boa! Renata...
É verdade. Olha, Sula, eu agradeço primeiramente a Deus. E ao seu programa, né? Por conta do seu programa, minha irmã apareceu, sabe? Sula, eu tô muito feliz, muito mesmo.
Conta pra gente... Eu tô toda arrepiada aqui, Renata. Conta pra gente como é que aconteceu.
Eu tô chorando.
Nossa, e eu também, eu também. Conta pra gente.
Olha,
como é que aconteceu.
Sula, ela tá em Minas Gerais, numa cidade chamada Taubaté.
Criada em 1977 para atingir um público esquecido pelas rádios brasileiras, a Nacional da Amazônia, aos poucos, se tornaria um dos principais meios de comunicação da população do norte do país. Com uma pauta muito ligada à saúde, educação e cidadania, a emissora também se notabilizaria como um meio eficiente de levar recados e promover encontros entre famílias e amigos. O programa Ponto de Encontro, do qual acabamos de ouvir um trechinho, é exemplo disso. No ar desde 1985, o Ponto de Encontro nasceu para dar vazão às mais de 20 mil cartas que chegavam aos estúdios da Nacional da Amazônia em Brasília à época. Sem telefone, televisão ou energia elétrica, a população amazônica tinha na emissora um dos poucos meios disponíveis para tentar contato com os parentes que tinham ficado para trás. Hoje é chamado de celular da Amazônia, como destaca Sula Seviles, apresentadora do programa.
Eu tenho em minha memória histórias lindas de famílias se reencontrando. Foram várias. No ano de 2006 foram perto de 60 famílias, em 2007 foram umas 80, no ano passado foram umas 75 famílias que se reencontraram. Esse ano, nos primeiros dois meses, já foram 18 famílias que se reencontraram através do programa.
Você está em sintonia com Ponto de Encontro. Apresentação de Sula Seviles.
As emissoras ligadas à Radiobras agora fazem parte da Empresa Brasileira de Comunicação. Segundo o superintendente das rádios da EBC, Orlando Guilhom, a empresa está empenhada em recuperar o prestígio das rádios públicas, especialmente a Nacional do Rio de Janeiro. Mas Guilhom reconhece que o desafio é grande para compatibilizar os investimentos necessários em equipamentos e profissionais. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.